A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.
Olá, receberemos hoje mais um convidado. É o professor Marcos Sagatio. O professor Marcos é formado em Letras pela USP e vai nos contar nesses programas a respeito de alguns clássicos da literatura brasileira e portuguesa. Boa tarde, é um prazer recebê-lo.
Boa tarde, é um prazer estar aqui.
Professor, por qual clássico começaremos?
Podemos começar pelo Gil Vicente. Gil Vicente é um autor português, corresponde mais ou menos ao século XIV, é o período da literatura conhecido como humanismo. O humanismo é um período literário de transição, né? A transição entre quê? Seria a transição entre dois mundos. O mundo medieval, em que vingam ainda os valores teocêntricos, né? Ou seja, Deus é o centro de tudo, em que a igreja detém o poder espiritual e influencia todas as camadas da sociedade. E um mundo que a gente pode chamar de antropocêntrico, ou seja, um mundo em que os valores, o homem é o centro de tudo, né? Os valores humanistas vão se destacar. Quer dizer, isso só vai acontecer efetivamente com o Renascimento. Nós ainda não estamos no Renascimento. E essa transição, ela é muito bem marcada na obra do Gil Vicente. É um autor de peças de teatro. Se nós analisarmos algumas características do teatro vicentino, o moralismo, as personagens alegóricas, a estrutura poética, enfim, essas características, elas vão estar presentes, vão ser um fator comum em praticamente toda a produção das peças desse autor. Como se chamasse a atenção dessas pessoas para o fato de que elas estão se esquecendo muito dos valores espirituais e voltando muito para os valores materiais. Se a gente prestar atenção na história, por exemplo, o sistema feudal de produção então entra em crise e o homem passa a se preocupar mais com os bens materiais. Como assim? Aquele excedente agrícola passa a ser comercializado. O surgimento da burguesia, a formação dos burgos, né, que eram os comércios, as feiras que se localizavam na entrada das cidades. Se a gente pegar, por exemplo, uma peça como Otto da Barca do Inferno, o que que a gente tem ali? O que que é a história, basicamente? São dois barcos, vão levar as almas, né? Um barco vai para o céu, que é um barco dirigido pelo anjo, e o outro barco vai para o inferno, que é guiado pelo demônio. Então começam a surgir as almas, as pessoas mortas, né? Junto ao rio, e elas tentam, todos eles tentam, embarcar e ir para o céu. E a gente vai perceber, então, aí começa a trama, começa a ser construída a trama, são poucos os que conseguem ir para o céu. A maioria acaba indo para o inferno. Por quê? Porque eles são julgados pelos seus atos na terra. Por exemplo, no começo da peça surge o Fidalgo, né? Ele vem todo com seu séquito, com seus empregados, e ele tenta entrar ingressar no barco do anjo para ir para o céu, meio que na carteirada, assim, né? Ele fala, sou Fidalgo, sou filho de fulano de tal. E o anjo bloqueia, não deixa que ele passe, né? Dizendo que aquele barco era muito simples, que não havia lugar para ele sentar, que ele não poderia levar o seu séquito. Na sequência vem um barco do demônio, e o demônio fala, esse barco é espaçoso, você pode entrar, pode levar todos os seus bens materiais, e ele acaba embarcando e indo para o inferno. E assim vai, vão aparecendo diversas personagens, né? Tem a Alcoviteira, que é uma personagem típica da época, né? Que era a feiticeira, que arrumava os casamentos. Há o homem que vive de empréstimos, o sapateiro, enfim. E os únicos que acabam conseguindo ingressar no céu efetivamente são os quatro cavaleiros cruzados e o Parvo, que é o homem do campo. É interessante que quando o Parvo chega junto ao rio, o anjo pergunta para ele, quem é você? Ele responde, não sou ninguém. O anjo diz, então você pode embarcar. Quer dizer, aquele que não foi ninguém em terra, aquele que foi explorado, aquele que não teve bens materiais, é justamente aquele que merece ir para o céu. A gente não pode esquecer que a sociedade em que o Gil Vicente vive ainda é uma sociedade extremamente religiosa, apesar da transição, ainda acredita nesses valores. Então, ao representar isso na peça, é como se fosse um aviso, né, uma lição de moral que ele passa para as pessoas que assistiam essas representações na época.
Estão gostando? No próximo programa falaremos um pouquinho mais sobre Gil Vicente. Até lá!
A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.